Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro Bucol.
E eu sou o Okitok.
E estamos aqui para uma edição mais do que especial feita para vocês, mulheres do rock.
É, rapaz, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, agora próximo, fizemos um especial dedicado a você. Seres multimídia que nos aturam, que aguentam essas criaturas analógicas e ultrapassadas chamada homem.
Escolhemos com muito carinho uma seleção de mulheres do rock que marcam a sua presença no cenário.
Dessa vez nós vamos ouvir só bandas com vozes femininas. Vozes que a gente curte muito, que a gente ouve e se encanta. Antes da gente começar esse desfile de beldades, nós temos...
Promoção Espalha a Palavra do Rock está bombando aqui, toque!
E continua bombando na sua última semana, rapaz. Agora só tem uma semana, tá na reta final.
E é isso aí, eu vou dar uma dica, hein? Se você vai começar agora, não é tarde demais. Aqueles que estão liderando não tem tantos números
assim.
Ou seja,
tá todo mundo ganhando por um nariz, é isso?
Tá todo mundo ganhando por um nariz. Uma pequena virada pode fazer a diferença total e você ser um dos três felizardos a levar o almanac do rock do Kid Vinil, publicado pela Edi Ouro, que vem nos apoiando.
Corre logo, vamos fazendo essa virada aí, indique seus amigos, mostre o Máquina do Tempo pra sua galera e manda eles mandarem um e-mail pra gente aqui pra máquina.podcast@gmail.com. Quem sabe você pode ganhar. Agora, quer uma dica? Quer saber mesmo como é que é esse livro, se esse livro é bacana mesmo? Dá uma olhadinha lá no site do Almanac do Rock. Qual é o endereço aí, Leandro?
Tá aqui no post do edifício, tem ali o link pra você acessar. Ali embaixo tem um acesse também, que sempre tem os links relacionados ao post e tal, ao episódio. E ali tem o link para você ver o site só do Almanac do Rock.
É isso aí, vai estar lá no Talk também. Você pode conferir tanto em um blog quanto o outro. Visita o site, cara. Dá uma olhadinha, vê só o que tá te esperando. Isso aí, ó, dia 5 de março é o último dia, hein?
É isso aí, cara. Vai lá e participa da promoção. E também temos um e-mail aqui, toque. O nosso correspondente de guerra lá de Salvador mandou um e-mail durante o carnaval, rapaz.
Olha só, ele sobreviveu ao carnaval, cara.
Sobreviveu após participar de 16 trio elétricos. Foi no Ivete, foi no Cláudia Leite.
Nossa,
participou de todos que ele pôde, sempre de abadazinho colorido. O Guto Chaves mandou um e-mail pra gente. Vamos ler o e-mail dele. Senhores da Máquina do Tempo, show 1963. Estou condicionado em toda segunda-feira ligar o micro e carregar o programa. Continuem assim. Foi ótimo trabalho de vocês para nos presentear na segunda de carnaval com esse programa. Parabéns! Vou aproveitar e pontuar algumas passagens do programa.
Isso. Isso que dá medo, cara. Vai.
1. Ninguém tem mais sotaque carioca. Arrastadão, cheio de marra. Se liga aí, mané. Hoje tem não, né, Ok?
Pense. É, não é sotaque. É a só maneira de dizer, meu rei.
É, né? Oxe, meu preto. É assim. Oxe. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e esta sede há de me matar. Segundo item do Guto, nem bebum eu vou atrás de bloco de carnaval. Tu acha que tu não vai porque tu não lembra, seu pé inchado?
Com certeza, cara, na mão do palhaço ele que te leva.
Sacanagem. Terceiro ponto, Bob Dylan é massa. Tem que concordar, poucas pessoas não percebem isso, são pessoas que têm desvio de personalidade.
Com certeza.
Quarto item, e falando em divas, não pode deixar de citar Billie Holiday. É, não podemos deixar de citar, e uma coincidência, prepare para o final deste programa.
É, finalzinho desse programa, daqui a uma hora mais ou menos, a gente volta a conversar.
Fica na paz, brothers, você também, meu amigo. Valeu pela participação, muito obrigado pelo e-mail. Estamos te esperando para fazer o episódio de Soteropolitano.
Com certeza, quero ver o que é que a Bahia tem.
Vamos para o som, para as nossas homenageadas, Octoc?
Chega de papo, né? Bora pro som, rapaz.
Então vamos abrir com ela, a mulher que está em todas as capas de jornais dos dois últimos anos.
Não necessariamente na coluna musical.
You Know I'm No Good, de Amy Winehouse, na Máquina do Tempo.
Yeah. and I'm gonna clean up this town.
Good. You can start by sweeping the floor.
Deus é cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro.
Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará, diz que dá, diz que Deus dará. Ha! Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará, Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica como é que pôs no mundo essa pobre titica. Vou correr o mundo afora, dar uma canjica. Que é pra ver se alguém se embala, um ronco na cuica.
Aquele abraço pra quem fica, meu irmão.
Deu! Dá! Dará! Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, como é que vai ficar, ó nega?
A Deus dará, Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará.
Não vou duvidar, ó nega. Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me deu mãos de veludo pra fazer carícia. Deus me deu muitas saudades e muita preguiça. Deus me deu pernas compridas e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda eu sou notícia.
Se liga aí,
dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Pele e osso simplesmente, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, eu dou porrada 3x4 e nem me despenteio, porque eu já tô de saco cheio.
We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta. Você acabou de ouvir Partido Alto na voz de Cássia Eller, do álbum Acústico MTV de 2001.
Excelente gravação, de uma excelente interpretação de uma puta cantora brasileira.
Exatamente, cara. Cássia Eller era um exemplo de cantora brasileira, de intérprete brasileira, cara. É claro que depois de morte as pessoas tendem a ser mais elogiadas, mas ela já era elogiada antes do falecimento.
Assim, eu acho que ela deslanchou mesmo quando ela se juntou com Nando Reis e começou a roubar as músicas dele, como ela mesma falava.
Ela sempre teve um repertório muito eclético, né? Surpreendente. Sempre trabalhou com músicas de grandes compositores, Chico Buarque, próprio Nando Reis, Cazuza. Teve uma vida com uma presença marcante, né, cara? Ela foi mãe lésbica, teve um relacionamento aberto, assumido, com uma criança envolvida. Pô,
bateu de frente com o pai, que era militar, ferrinho, né, tradicionalista, escambou a quatro.
Toda a história dela é uma postura rock, né, cara? De atitude rock. Tem a ver com... vou fazer uma brincadeirinha aqui. Em que ano que Cássia Eller nasceu, Tok?
Ah, cara, que ano?
Cássia Eller nasceu em 1962, sendo que você acaba, antes de partir do alto da Cássia Eller, nós ouvimos Down On Me na voz de Janis Joplin, do álbum Big Brother and the Hold Company, de 67, Sendo que essa artista, Janis Joplin, fez a sua primeira gravação em 62.
Dois nascimentos importantes, metaforicamente falando, no mesmo
enquanto
ano.
Enquanto a Texana nasceu em 43 tal, e só em 62 foi fazer a sua primeira gravação.
A nossa brasileira aqui...
A brasileira estava nascendo enquanto Janis Joplin gravava. Enquanto
Janis Joplin pariu o seu primeiro disco.
Sua primeira faixa. Isso é.
Que maravilha.
E assim como a Cássia Eller, a Janis Joplin também teve uma vida conturbada, né, cara? Vale lembrar que ela foi expulsa do Copacabana Palace.
Ela pegou o Sergei, cara. Não tem nada mais trash que
ela
isso.
Ela pegou o Sergei. Ela participou do Destoque de 69.
Meu Deus do céu.
E morreu de overdose em 1970, na tenra idade de 27 anos.
Como toda boa rockstar devia morrer. De overdose, jovem e misteriosamente.
Eu discordo disso e já vou falar sobre isso quando a gente falar de quem abriu o bloco. Mas antes eu queria dar uma dica.
Manda.
Sobre a Janis Joplin. Eu não sabia, soube recentemente. Tá na minha lista de filmes para assistir. Existe um filme chamado A Rosa, que é uma biografia de Janis Joplin.
Olha só.
Exatamente.
E você já viu o filme?
Não. Tá na minha listagem de filmes pra ver. Quem faz a Janis é a Bette Midler, que foi indicada ao Oscar por essa interpretação, cara.
Que maravilha. Momento Silvio Santos, eu não vi, mas é muito bom.
Pois é, eu quero ver. Não conheço ninguém que tenha visto, eu perguntei a minha panelinha, ninguém soube, cara.
Vamos correr atrás.
Então já tá na minha lista. E nós abrimos o bloco com You Know I'm No Good. Não existe música com título mais apropriado para Amy Winehouse. Essa música é do álbum, do grande álbum Back to Black, do ano de 2006, cara. Falando em vida conturbada, este foi o bloco das chaves de cadeia, né?
Total.
Bom, no currículo de Amy Winehouse nós temos prisões, droga, muito rock and roll, 5 Grammys, só com Back to Black.
E muita apresentação chapada.
É, muita apresentação chapada. Maior presença na imprensa com escândalo do que com música.
Ela tava mais nas páginas policial do que na cultural.
Exatamente, né, cara?
Resumo, é a nossa ídola.
Cara, e eu te pergunto, será que depois de 2008, ela não morreu em 2008, será que ela é imortal?
Não, ela não pode ser imortal porque toda rockstar tem que morrer misteriosamente, jovem de overdose um dia.
Ah, mas aí que tá um outro ponto que eu queria falar. Onde eu falei lá quando a gente tá falando da Janis Joplin, que eu discordava de você.
Fala.
Elas não precisam morrer assim. Não precisa ser um épico. Você pode chutar o balde, você pode julgar, assim, usar da liberdade, impor, conquistar território, sabe, marcar presença e tal. Gritar, mas se preserve, cara. Não precisa não se preservar. A Amy Winehouse é o exemplo de quem não se preserva, entendeu?
Ah, com certeza. Não, nenhuma dessas três era exemplo de
autopreservação. No final da Cássia Eller, já estava muito mais...
No finalzinho, a Cássia Eller tomou isso. Um pouco de vergonha na cara. Sim, é fato. Mas toda a vida dela, todo o passado dela já jogava corda.
Isso. Se preserve, não precisa deixar de preservar. Já queimaram sutiãs, não precisam fazer mais, entendeu?
Não, é claro. Eu tô fazendo... Veja bem, eu falo assim... Eu tô, na verdade, brincando com a mitologia dos rockstars de antigamente que viviam sexo, drogas e rock and roll no talo e morriam desse jeito, né? Drogados misteriosamente jovens, mas claro.
Sim. Mas assim como eu já fiz um post aqui no edifício, eu vou até linká-lo neste post do Máquina. O problema é que o tempo de hoje em dia não há mais espaço pra isso, cara. Hoje em dia as câmeras e a comunicação é tão ágil que você vê o pior da degradação. E aí, cara, não se formam ícones, não se formam mártires, não se formam exemplo. Se a gente tivesse visto todos os porres e viagens e bad trips que a Janis Joplin teve, ela não teria essa imagem tão ideusada como ela tem hoje, entendeu? Porque é feio, é degradante.
Eu voto em você, cara, pro presidente. Chega de papo, vamos pro próximo bloco, vamos?
Vamos pro próximo bloco, vamos aliviar um pouco, sair um pouco da chave de cadeia e vamos ouvir My Favorite Game do The Cardigans, do álbum Gran Turismo, na Máquina do Tempo.
Oh, 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 oh. your age, I never chased a boy or called a boy or sat in a parked car with a boy.
Seen.
estamos de volta e você acabou de ouvir Bel Canto, cantando The Dinosaur Sleeper Man. Nomezinho curioso pra uma música.
Sim, muito curioso.
Sonzinho excelente dessa dupla norueguesa, na verdade desse casal norueguês, formado pela Anneli Drecker e pelo marido dela, o Nils Johansen.
Olha, eu não sabia que eles eram casados, rapaz.
Na verdade, o projeto começou como uma banda mesmo, né? Tinha mais músicos antes, mas lá pelo segundo, terceiro disco, todo mundo partiu e ficaram só eles dois, ela cantando e o Nils Johansen trabalhando em toda a produção musical.
Olha...
E assim eles seguiram até 2006, mais ou menos, se não me engano, fazendo um sonzinho que mistura eletrônico, pop, como esse sonzinho que a gente ouviu agora do disco Rush. Não tem nenhuma referência com a banda.
Você sabe o que é o bel canto?
Bel canto é um estilo de canto lírico, né? De aprendizado de canto lírico, do qual a Anneli Drecker é professora, especialista na parada.
Ih, caraca, olha só, rapaz, também não sabia disso, só que toque também a cultura, só sabia a parte do lírico, que ela era professora, não fazia ideia, cara.
E antes disso, nós ouvimos uma das minhas bandas com vocal feminino, assim, favoritas. Eu pirei de vez quando eu ouvi Elástica, tocando essa música pela primeira vez, Connection, acho que é o maior hit da banda, do primeiro disco, auto-intitulado Elástica. Eu acho que a melhor coisa que essa menina fez, a Justine Fishman, a melhor coisa que ela fez foi sair do Suede e formar essa banda.
Ela era do Suede.
Ela era do Suede, maluco, ela era daquela coisa horrível chamada Suede. Que eu sempre detestei.
eu não conhecia Elástica, ouvi agora pra este programa e, cara, eu me amarrei. Ou melhor, eu conhecia a música, eu não associava o nome à pessoa.
Mas, cara, aí, eu vou te dizer que Connection é das mais fraquinhas desse primeiro disco dela.
Pô, então vou buscar mais.
Busca,
cara,
esse primeiro disco é excelente.
Separa aquela cassete aí pra mim.
Opa, com certeza. Escrita com canetão pilô. É uma pena que o segundo disco não tem tanto peso, não é tão legal. Como toda banda de rock que chuta o balde, logo quando eles começaram a gravar o primeiro disco, eles já não estavam se entendendo muito bem, o segundo disco foi meio meia boca e aí a banda acabou. Mas esse primeiro já foi suficiente pra nossa querida Justine Frischmann escrever o seu nome na história do rock.
Muito bom. E nós abrimos esse bloco como a banda... Básica, eu não acho nada demais, mas eu adoro essa música, que é My Favorite Game, do The Cardigans, do álbum Gran Turismo, do ano de 1998. Essa música foi usada na trilha sonora do jogo Gran Turismo para PlayStation, jogo qual eu curti. Meu irmão, como era bom dirigir ouvindo esse som, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. E a Nina Persson, que é a vocalista e autora da maioria das músicas, assim como a banda, é uma sueca, né, que participa de vários projetos, tem carreira solo, já atuou em filmes, tem um que, se não me engano, é o On Good Ville, ou qualquer coisa como se pronuncia, e eu acho que ela tem uma voz muito simpática, cara, é uma voz aveludada, sabe, boa de ouvir, assim como a voz da vocalista do Ten Thousand Men que tem, uma voz boa de ouvir.
Eu tive uma banda onde o vocalista era... fascinado por Cardigans, adorava a voz dessa menina, então eu conheci através dele um bom material a mais do Cardigans. E cara, além da voz dela ser essa coisinha linda, a banda é muito boa, hein? Vale a pena prestar mais atenção.
Não, a banda é bacana, eu acho assim, ela não tem nada assim demais, memorável, a não ser a voz da...
É, realmente sobressai, mas a banda é boa, cara. Vamos pro próximo bloco?
Vamos pro próximo bloco, todo teu, pega a chave aí mesmo.
Então a gente vai pro próximo bloco mostrando que a mulherada também sabe meter o pé na porta. Vamos com o rockabilly do Horror Pops, tocando Freaks in Uniforms, na máquina do tempo.
Yeah. We'll be right back.
such a square.
Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. Oh,
can't sleep. Your little girl wants to.
Hi, kids. Won't you tell me what you miss, boy? Lady love, you got me spinning like a wind up toy. Hi, kids. Won't you tell me what you miss, boy? Lady love, you got me spinning like a wind up toy.
Estamos de volta e você acaba de ouvir Juliette and the Leaks tocando Hot Kiss. Foi o maior hit dela que tocou aqui no Brasil quando a nossa querida Juliette Lewis veio ao Brasil com sua banda tocar no Teen Festival. E essa música tocou exaustivamente na rádio do disco Four on the Floor. E é um sonzinho bom pra caramba, viu?
Cara, eu conheci quando ela tava vindo pro Brasil, não tinha conhecido antes. Eu adorei, até porque o que você falou da Nina Persson, eu sempre achei da Juliette Lewis, cara. Desde Cabo do Medo, desde... Qual era o do Tarantino, cara? Drink do Inferno, desde Cabo do Medo, Drink do Inferno, Assassinos por Natureza, ela sempre foi a ninfetinha cult de Hollywood, cara.
Pra quem tá pegando bonde no meio do caminho, Juliette Lewis, atriz de Hollywood aí, consagrada, que estrelou todos esses filmes que o Leandro falou, e de repente... bateu a louca nela de realizar a vontade, né? O desejo dela, que ela já tinha desde moleca, de fazer a banda de rock, né?
Isso aí, cara. E, cara, e fez com grande excelência. Total muito. Atitude, mandou bem pra caramba. E...
cara, os três discos que ela tem, na verdade, dois discos e um EP, né? Que ela lançou até hoje, são excelentes, são tudo nesse nível, esse rock and roll básico, 4x4 e enérgico, né? Uma gritaria só. Não pensem que ela é aquela menininha, ninfetinha, bonitinha, que ela aparecia nos filmes. Não, cara, a mulher mete o pé na porta mesmo, a mulher é bagaceira total e é bom demais.
Muito bom.
E antes disso, nós ouvimos No Doubt tocando Just a Girl. Tive muita vontade de fazer esse programa só pra botar essa música no...
cara, eu adoro essa levada do No Doubt, cara. Essa levada escasinha. Funciona muito bem, cara. Muito bem.
Não, hein?
E novamente, o que seria do No Doubt sem Gwen Stefani, cara?
Não, cara... Gwen Stefani é a voz, é a cara do No Doubt, não tem jeito. Ela pode fazer o pop dance que ela quiser, não tem jeito, maluco. Quem conheceu a mulher no No Doubt não vai conseguir desvencilhar, não vai conseguir tirar ela daquela cara alternativa de calça Adidas e camiseta branca.
Exatamente isso, cara. Não importa o que ela fez depois. Enquanto estava no No Doubt, enquanto existia o No Doubt, ela marcou, ela criou uma imagem, cara, muito forte.
Os quatro membros do No Doubt afirmam, né, sempre afirmaram de que o No Doubt, na verdade, nunca acabou, né? Eles só deram uma parada pra Gwen Stefani seguir essa carreira em paralelo e que... era certo de que eles voltassem aí, depois dessas férias, entre aspas, que eles voltassem aí a fazer aquele bom e velho rock and roll, o que deve acontecer entre 2009 e 2010 agora. Então, fiquem atentos. Em breve, No Doubt de volta. Olha. Com esse melhor estilo rock and roll de ska punk que eles fazem.
Muito bacana. E, cara, outro comentário sobre a Gwen Stefani. Ela foi totalmente feita para a MTV, né, cara? Ela tem a cara da MTV, cara.
É, talvez porque o No Doubt nasceu finalzinho dos anos 80, começo dos 90, né? Que era quando a MTV tava estourando. Então, todas as bandas que foram se formando já foram se formando com a cara de MTV, meio com cara de MTV. Aliás, os primeiros discos do No Doubt, se o pessoal gosta do Trajan Kington, que é o CD que traz Just a Girl, entre outras, cara, vai ouvir os primeiros discos, que é bom pra caralho. Os dois primeiros discos antes dele, antes do Tragic Kingdom, foram relançados em CD. É fácil de encontrar por aí, em qualquer loja online, loja de disco normal, enfim.
Que foram o No Doubt e depois o The Beacon Street Collection, não é isso?
Yes, Beacon Street Collection, exatamente, que é uma coletânea de várias fitas demo que eles lançaram no início da carreira. Vê o que é o No Doubt na raiz, cara, o No Doubt puro. E antes disso, abrimos o bloco com Horror Pops, tocando Freaks in Uniforms. Eu coloquei No Doubt e Horror Pops seguidamente nesse bloco de propósito. Essa bandinha dinamarquesa se formou em 96, quando eu ouvi pela primeira vez, eu descobri há pouco tempo, a primeira definição que bateu na minha cabeça foi, caraca, cara, isso é o No Doubt Rockabilly vestido pro Dia das Bruxas.
E eles curtem, né, cara, um material com violoncelos, né, uma parada meio punk mesmo, punk não, né, uma parada meio cabeçona, né.
Violoncelo, meu filho, onde é que tu viu isso?
Ué, cara, eles fizeram uma apresentação ao vivo, eu já vi o vídeo, em que a vocalista, qual é o nome dela?
Patrícia Day,
toca um violoncelo, cara.
Na verdade, cara, aquilo não é violoncelo, não, aquilo é um baixão acústico.
É, caramba, mesmo. Que violoncelo, cara, é um contrabaixo, isso.
Aquilo é baixão acústico.
Cacete, verdade, tava confundindo, cara, tava achando que era violoncelo.
Aquilo é animal, maluco, a mulher toca aquele baixo acústico. Selvagem, cara! E canta, e com aquele visual meio, como eu disse, de Dia das Bruxas, ela já tem uma voz, uma levada, né, de voz, bem parecida com a Gwen Stefani, e ainda tocando aquele baixão todo decorado, todo brancão, porra, bom demais, cara, bom demais. A banda é relativamente nova, né, apesar de ter se formado em 96, eles começaram a aparecer agora, nos anos 2000, né, o primeiro disco, na verdade, eles lançaram um disco em vinil. O primeiro disco é um vinil, cara. Lançado em 2003. Olha só. Em épocas de CD, em épocas que dizem que o CD tá morrendo, os caras ainda me lançam um vinil de 12 polegadas.
Caraca.
É, chamado Ghost Psychobilly's Outta Hell. De lá pra cá, eles só lançaram mais 3 CDs. O Hell Yeah, de 2004, e esse Bring It On, de 2005. E recentemente o Kiss Kiss Kill Kill, que se não me engano foi de 2007 ou 2008, agora eu não me lembro bem. Mas cara, tudo nessa levada bom demais, a banda toda é muito boa e a mulher é muito doida no palco, tocando baixão assim, como se fosse o último dia do mundo.
Os vídeos que eu vi do Horror Pops é muito alucinante, ela tem uma presença de palco incrível, cara.
Alucinante, incrível. Cara, alucinante.
Assim como a Juliette Lewis.
Acho que o grande mérito é que toda essa ideia da banda, né, de fazer esse rockabilly de Dia das Bruxas, assim, é tudo dela, né?
Bom, muito bom, bacana, muito bacana.
Estamos chegando ao final desse especialíssimo Máquina do Tempo dedicado à mulher, dedicado a vocês que nos aturam, que encontram aquela criatura no sofá jogada com aquela camisa velha, amassada, suja, de molho de cachorro quente, cerveja... Tá vendo?
Cara, você é assim, cara. Que... Eu não sou assim, não. Foi mal.
Senhora Bucó, que o diga.
Meninas, meus parabéns por esse dia mais do que merecido. Esse programa foi feito com maior carinho e coração para vocês. Espero que curtam bastante, assim como a gente curtiu muito fazer. Mas vamos deixar vocês... com uma voz de veludo, a voz... Nós tocamos da galera da década de 80, da galera da década de 60, mas vamos ouvir alguém que passou por várias décadas, e vamos deixá-las com Come Rain or Come Shine, de Billie Holiday, na Máquina do Tempo. Reverenciem.
I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always. I'm with you rain or shine. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'll love you always.
Gravando.
Tá gravando.
Tentativa número 192 do episódio 22 da Máquina do Tempo. Claclete.
Antes de ler o e-mail dele, tu sabe que se a gente um dia encontrar esse cara pessoalmente, ele vai cobrir a gente de porrada, né?
E tu sabe que essa galera aí de micareta costuma ser marombeiro, né, cara? Pô, por que você colocou isso no script, cara? O Guto não é desse tipo, não, cara. Pô.
Eu não tenho medo, não, cara. Qualquer coisa eu apresento o Dunó pra ele e digo que sou eu. Você comprou meu voto, Barack Obama.
Yes, we can. Depois do primeiro presidente afro-americano. Os Estados Unidos, o primeiro Barack Obama branco do podcast. Não é branco, porque branco é preconceituoso. É ítalo-descendente. Ou germano-descendente.
Germano-descendente. Tá bom, sejamos politicamente corretos, vai.
O nome da mulher do Belcanto, que eu sempre esqueço.
Não é Belcanto?
Belcanto é o nome da banda,
eu
né?
Eu sei, eu tô zoando, porra.
Acha a voz dessa menina do Cardigans um tesão. Tá bem na verdade, viu?
Olha só, tá vendo só? É homenagem, né? A gente aqui fazendo homenagem não dá pra deixar de ser machista.
Não, eu não tô falando da forma machista, não, cara.
Tô zoando, cara. Tô zoando, pô. Não perca tempo se defendendo.
Posso voltar, então?
Isso. Pode, pode voltar. Pode falar. Tudo, tudo. Tudo que tu quiser.
Eita. Ah, não quero falar nada, não. Posso ir embora, então?
Pode, pode ir embora, pode ir embora.
Então, tchau.
Já acabou. Tchau, meninos. Valeu. Parabéns pra vocês aí pelo dia. Curta essa semana antes do dia internacional de vocês aí.
Exatamente.
Beijo. E depois não esqueça de ir pro fogão pros outros 364 dias.
Exatamente. Pronto. Deixa a patroa ouvir isso.
Ela é imune a isso, cara. Ela não sabe cozinhar.